Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde à mesa diretora, deputados presentes, deputados, deputadas, aqueles todos que nos assistem na TV UOL. Eu tive o senhor presidente na última sexta-feira visitando mais duas escolas de educação básica na nossa região e vou trazer esse assunto novamente. Visitei as escolas Leopoldo José Guerreiro e Maria Rita Flor do município de Bombinhas, que esperam reformas e ampliações das suas escolas no processo desde 2019 e também desde 2021. É para nós trazermos novamente e dizer que as coisas não andaram e muitas escolas ainda perecem e esperam por melhorias que não vieram nos últimos 4 anos. Mas o que mais me chamou a atenção, e aí eu quero aqui levar uma proposta ao governo do Estado para ajudar a desburocratizar e termos eficiência nas escolas, principalmente no que diz respeito, deputado Mário Mota, a pequenos reparos, a coisas rápidas, tipo uma roçação, comprar uma lâmpada, arrumar uma energia elétrica, uma fiação, alguma coisa. O que que acontece? Existe um cartão que é disponibilizado para as escolas e esse cartão é abastecido com recurso pelo governo estadual. E aí o que que acontece? Ano passado, no ano anterior, eram R$ 5.300. E esse ano poderiam ter permanecido com o mesmo valor, mas diminuíram o valor para R$ 3.000. Então, são 3 vezes o valor de R$ 5.300, daria R$ 15.000 no ano anterior. Agora é R$ 3.000 em cada parcela, quer dizer, vai R$ 9.000 para comprar uma porta que estragou, ou para comprar uma torneira, ou para fazer uma roçação. E aí, pasmem, a burocracia que não ajuda em nada nossas escolas, que é o seguinte: o diretor tem que fazer 3 orçamentos, mandar para a Secretaria Regional, que é a CRE, a Coordenadoria Regional de Educação, a Coordenadoria pede autorização à Secretaria de Estado de Educação, que é a Diretoria de Engenharia, de Infraestrutura, e aí devolve para a Coordenadoria Regional e vem para a escola autorizando. Olhem só, para autorizar a compra de uma porta, para autorizar uma roçação de uma escola, então a gente peça que esse serviço, e aqui vai a proposta, seja descentralizado. Os coordenadores regionais de ensino têm que ter, sim, autonomia para realizar esses pequenos reparos, para liberar para as escolas realizarem essas propostas. Então, é isso que eu venho pedir aqui, já solicitei o requerimento ao governo do Estado que faça essa proposta, porque a gente não pode travar o que já está travado há muito tempo. As escolas que precisam mais ainda, como a instalação de um ar-condicionado, que tem ata de registro, que agora foi autorizado, tem as outras de compra de ar-condicionado, que agora está autorizado. E nós tivemos aí a visitação em várias escolas, e uma daquelas escolas que a gente visitou, que foi a escola Anitta, em Itapema, que está em estado realmente, que há 1 ano tem uma reforma parada, que agora reiniciou a obra, e também faltam 14 ar-condicionados naquela escola, que agora o governo do Estado conseguiu a liberação, já fez a compra dos ar-condicionados, não só para essa escola, mas para outras escolas também, e lá já tem a energia elétrica finalizada, o reparo, e vai poder ser instalado. Mas o que me preocupa mais, aí eu quero aqui passar um vídeo ali da escola Anitta, olhem só, que já teve até manifestação para pedir melhorias, que é a instalação dos ar-condicionados, e os alunos não têm como ficar dentro da escola, e eles foram fazer uma manifestação, se reuniram no dia de ontem, em frente à escola, e se reuniram também no dia de hoje com essa manifestação, porque não tem como ficar com esse calor dentro de uma sala de aula com 30 alunos, 35 alunos, que seja, mas essa solução, essa situação já está sendo resolvida, os ar-condicionados já foram comprados e já estão vindo para as escolas, e a gente se ofereceu também, se não tiver quem instale, se a empresa não instalar, a gente consegue parceiros para ir lá instalar esses ar-condicionados nessa escola que precisa tanto, e aí, na nossa região, a gente é passado muito por isso. Deputado Massoco.
Boa tarde, presidente, demais deputados. Boa tarde, deputado Emerson. Agradecer aí pela oportunidade de participar aí da sua fala. De fato, realmente, as escolas têm sido mais um dos grandes problemas desse governo. Os números não são bons. Mais de 85% das escolas do estado de Santa Catarina precisam de reforma. Então, vai ser uma meta que nós teremos para frente. Nada fácil, mas que juntos vamos buscar alternativa, solução, porque os pais não podem esperar, os alunos não podem esperar. Isso gera, além de tudo, insegurança, além também facilita aí a perda na qualidade de vida, na qualidade de ensino desses alunos. Mas é uma missão forte que o governo tem, está trabalhando para deixar essas escolas do menor tempo possível em boas condições. Muito obrigado pela parte.
Obrigado, deputado. E a gente, na verdade, quando traz esses temas aqui, a gente quer cooperar e ajudar, indicar o caminho ao governo do estado. Deputado Marquito, descentralização, eu acho que é o mais importante que a gente deve começar a repensar. Não cabide de emprego, mas descentralizar sim. Por quê, deputado Antídio? Sabe por quê? Teve um professor que falou para mim, com uma visita dessas, que com a descentralização na época do Luiz Henrique da Silveira, você conseguia uma ampliação e reforma de uma escola em menos de um ano. Agora você leva 2 anos, 3 anos para conseguir a reforma de uma escola e uma ampliação. Então isso tem que acabar. A coisa tem que estar perto, tem que estar próxima. E os gerentes, eles têm que ter, sim, autonomia de realizar. Imagine eu pedir para a sua empresa, eu aqui, o chefe de setor, pedir autorização para comprar um parafuso que vai para o financeiro, que vai para o presidente. E para o presidente, e volta para o financeiro, financeiro. Então, é esse trâmite que tem que diminuir. É isso que tem que se trazer para perto, para que as coisas possam andar e o diretor da escola ter autonomia. Por que que o diretor, não tendo o cartão lá para comprar de 5 mil, 3 mil reais, e fazer 3 orçamentos e mandar roçar a escola? Que seja um MEI, que seja uma empresa, está ali do lado, conhece. Então é isso que a gente vai pedir ao governo do estado, para que a gente consiga fazer com que isso ande, e não só também na educação, como tem na saúde que precisa, na infraestrutura nós temos as coordenadorias, o secretário GR está fazendo um grande trabalho visitando as coordenadorias, mas o coordenador também tem que ter autonomia. Outro assunto que me traz aqui, rapidamente falando, de hoje de manhã, da Comissão de Transportes da nossa casa, presidida pelo nosso deputado e amigo Antídio Lunelli, que eu parabenizo pelo convite feito à FETRANSESC, que aqui esteve fazendo a exposição das condições das nossas estradas federais, estaduais, de Santa Catarina, e realmente é preocupante. E a gente agradece desde já pela comissão ter aprovado também o nosso pedido de audiência pública para a gente realizar lá em Navegantes, deputado Camilo, que tem experiência também, quando foi prefeito de Palhoça, que fizeram aqui em Palhoça muitas audiências públicas, manifestações, para a gente tire do papel as terceiras faixas necessárias, as obras importantes que são necessárias, trazendo para a audiência pública e convidando todas as federações, convidando a NTT, Autopista Litoral Sul, TCU, Ministério do Transporte, para que a gente consiga, sim, fazer com que a gente tenha essas obras importantes para destravar a nossa BR-101, que fica, não tem mais horário. Agora ela fica travada, diminuiu a velocidade e já trava tudo. Então é isso, Ivanatti, que a gente quer procurar realizar. Todos os deputados serão convidados, também a bancada federal, para que a gente faça um grande evento e chame a atenção do governo federal, da Autopista Litoral Sul, da NTT, para essa que começará a ser, como falou aqui a FETRANSESC na parte da manhã, um caos se a gente não conseguir agora tomar providências daqui a 2, 3 anos, 5 anos, junto ao governo federal. E também foi colocado aqui pelo presidente Dagnor Schneider, presidente da FETRANSESC, sobre um projeto de lei aprovado pela Casa Legislativa de Santa Catarina, da época o deputado Valdir Cobalcini, que tem no inciso 3º da sua lei do produto de arrecadação do IPVA pertencente ao estado, o percentual de 10% será destinado para manutenção e conservação da malha viária estadual, estabelecidos anualmente na lei orçamentária. Vamos fazer um requerimento junto à Casa para aprovar por esta Assembleia Legislativa, solicitando aí os últimos 5 anos da aplicação desta lei, que ela está vigente, não foi vetado esse artigo, está aqui, e também para que esse governo do estado agora, do nosso governador Jorginho Melo, a gente indique e coloque lá na pasta da infraestrutura esses 10% do IPVA para ajudar, na manutenção das nossas escolas estaduais. Muito obrigado a todos, forte abraço.